aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando o podcast do 1-2. E hoje uma edição especial. Por que que tá acontecendo? Agora, nesse mês de janeiro, um mês inteirinho, a gente vai fazer edições de podcast só respondendo perguntas pros integrantes do canal, cara. E o primeiro que tá aqui comigo é Leonardo Rocha.
E aí, William, tudo bem com o senhor?
Suavidade na nave sempre. E ô, Leonardo.
Oi.
Primeiro, a gente tem que falar que esse podcast aqui vai ao ar toda quinta-feira, inclusive nas férias, né? E a gente também é um canal do YouTube. Se você não conhece a gente, cola lá, canal 1-2 Backup, até a segunda ordem, até voltar ao canal principal. E a gente também fala de maconha lá no Instagram, no Facebook e no Twitter.
Exatamente. A gente é meio que um canal e meio, né, do YouTube.
É verdade.
Mas logo menos a gente vai ser dois canais.
Nossa, não tinha pensado nisso,
pois
Leonardo.
É.
Caralho.
Pois é, a gente vai ter... Como a gente vai falar pra galera se inscrever em dois canais?
Ah, só vai, né? Mas a gente tinha pensado que o segundo canal pode ser uma temática diferente, assim, né? Vocês podiam comentar, né? Que temática poderia a gente...
Sugestões,
poderia
né?
abordar no segundo canal. Só porra louquice, nonsense?
Ia ser da hora. Só temas... coisa nonsense pra maconheiro rir, né? Não
né?
falando sobre maconha, mas para maconheiro.
É. Ou mais informativo, sobre maconha medicinal. Sei lá. São várias oportunidades aí que a gente pode brisar em si. Você viu as perguntas, Leonardo?
Não, nenhuma.
Mas teve bastante.
Tô aqui preparado, de coração aberto.
Justo. Vamos começar pelo começo aqui, umas micro perguntas pra você responder bem rapidinho, porque perguntaram muitas vezes e com certeza você já falou várias vezes em outros lugares, mas é bom deixar registrado aqui nesse podcast, né?
Demorou.
Quem é você, Leonardo?
Quem sou eu?
É, tem pessoa que tá ouvindo esse podcast aqui que não faz ideia quem é você, cara.
Não, eu sou Leonardo Rocha, eu trabalho no 1-2 e também no Desimpedidos. Eu acho que esse sou eu.
Justo.
Tenho 26 anos e é isso, fumo maconha.
A gente, uma vez a gente tava brisando que no bar, conversa de boteco, né? Que a gente não é o que a gente trabalha. Mas na maioria das... É muito mais fácil, né, velho?
É verdade,
é
mano.
É muito mais fácil falar o que...
Nossa, agora que você falou, é verdade. Me não, senti agora... mó babaca, tá ligado? Tipo, quem é você? Eu sou o trabalho.
É, realmente. Não, mas isso é uma reflexão pra você levar pra sua vida agora, a partir de agora.
Verdade. Quando alguém me perguntar, eu vou... Não vou falar do trabalho.
É justo. O primeiro questionamento que perguntaram muitas vezes é... Como foi seu primeiro beck?
Meu primeiro beck foi... Putz, eu considero que eu tive dois primeiros becks.
Por quê?
Porque... A primeira vez que eu fumei mesmo, eu era molecão, assim, acho que eu tinha meus 14 anos, assim.
Nossa, não devia mesmo ter
não.
fumado.
E eu tava numa festa de 15 anos. E aí tinha os irmãos mais velhos, assim, eles estavam fumando, aí eu troquei ideia com eles deixaram eu dar um trago lá. E aí, tipo, fiquei louco, mas eu já tava louco que eu tava bebendo também, tá ligado? Eu tava bebendo umas catuabas, assim, na época, aquelas barrigudinhas. E aí, erradíssimo, mas não sou exemplo pra ninguém, né? O outro que eu considero que foi real mesmo foi, tipo, no colegial com um brother meu, Giovanni, que eu trombo até hoje, às vezes, aqui.
E ele fuma até hoje?
Fuma. Na verdade, a última vez que eu tinha trombado ele falou pra mim que tinha dado uma pausa.
Mas ele era o maconheiro da sala,
era,
né?
Era. Aí eu fui fumar com ele, assim, na praça, a gente ficou trocando várias ideias, rindo pra porra, aí foi a primeira vez, assim, que eu tive a brisa de fumar e dar várias risadas, tá ligado? De... brisar em coisas e tal.
O segundo questionamento que perguntam muito é se você já rodou e como foi com a sua família.
Ah, já rodei, já algumas vezes, né? Já rodei de fazer churrasco em casa e deixarem maconha lá ou deixarem pala.
Mas aí, dos meus amigos,
pai. Dos meus amigos, já... O que mais já aconteceu? Meu pai já achou ponta em casa, de chavador, várias... Ah, quando você é maconheiro, você vai rodando, é uma... No começo você fica com medo de rodar e aí depois que você vai rodando é uma prática, né? Até você se
fala,
abrir, né?
Ah,
saí. É, só mais uma vez. Então já rodei várias vezes e foi... Putz, era aquele papo de pai, tá ligado? Meus pais, eles são evangélicos, eles são radicais até certo ponto, mas eles também são cabeça aberta. Então eles não... Eles ficaram meio puto, querendo dar uma lição de moral, mas ao mesmo tempo eu tinha tudo pra responder que qualquer questionamento ali, tá ligado?
Isso é mó importante, né, mano? Tipo Sim. assim, você tem que peitar o bagulho também, né,
não
mano?
Vou ficar correndo. Tipo, eu acho que teve uma vez, assim, duas, que eu rodei e falei, não é meu, não sei o quê.
Pode crer.
Aí depois eu falei, ah, mano, quer saber? Foda-se. Aí começou a perguntar, eu falei, ah, às vezes, já experimentei, não sei o quê. Ah, mano, fumo, foda-se. Tá ligado?
Quando você tem informação, facilita, né? O caminho
facilita.
Tá...
Então, facilita pra caralho. A vez que eu decidi abrir mesmo pra minha mãe foi, tipo... Voltando da praia numa viagem de fim de ano e, velho, voltei, minha bolsa tava cheia de droga, tá ligado? Cheia de maconha, chavador, os bagulho, tudo. deixei na lavanderia, assim. Aí eu entrei, fui tomar banho, minha mãe falou, ah, vou subir sua mala pro seu quarto. Falei, certeza que ela vai subir, vai desfazer e colocar na minha cama, né? Mas, ou vai pelo menos fuçar lá, né? Mas deixa ela fuçar que a gente já conversa. Aí beleza, fui lá, tomei banho, desci, a hora que eu fui no meu quarto, tava tipo tudo organizadinho, assim. De chavador, os bagulho, não sei o quê, do lado da minha cama, no criado mudo. Eu falei, caralho, né, velho? Aí desci lá pra cozinha, ela tava normal, ela não falou nada, eu não falei nada. Aí fui sair, ela, toma cuidado com essas coisas aí, não sei o quê.
Nossa.
Aí depois, quando eu voltei do rolê, fui trocar ideia com ela, e aí levei ela pra, na sala, mostrei os documentários lá que tem Netflix. O importante é você. É que é difícil também você ter o conhecimento e falar pros seus pais, porque. Pensa você como um pai de uma criança. Né? Pra eles você é uma criança. E ainda mais no meu caso, que é o filho mais jovem deles.
Pode crer.
Tentar passar um conhecimento pra um velho de 50 anos.
Cala a boca. Tipo, mano, branca aqui.
Você tá querendo me ensinar, velho? Já vivi mais do que você vai viver daqui 30 anos, pode tá crer. Ligado? Então é bem difícil. Mas você mostrar documentários e tal de pessoas que estudaram, que eles vão levar em consideração, aí já é outra pegada.
Pode crer. E outra pergunta rapidinha que perguntaram muitas vezes. Qual foi o melhor back da sua vida?
Nossa, melhor back da minha vida?
Você acredita nisso?
Putz, aqui é difícil. Pode ser tanto de brisa que me gerou, pode ser do gosto.
Do ambiente.
Do rolê. É. Tipo, de sabor mesmo. Com certeza foi na Califórnia. Gorilla Glue.
Gorilla Glue da Califórnia?
Foi. Sinistraço. Melhor. E agora de brisa, assim... Ah, mano, tem um churrasco que eu faço lá na minha casa... Com meus brother que estudou comigo.
Tradicional.
Todo ano tem uns dois, três, assim. Que só vai moleque, tá ligado? É um... Tipo, as namoradas dos meus amigos, elas são amigas também. Então, meio que elas vão fazer um rolê delas também. E aí, no nosso rolê, a gente só leva uns goró merda, tá ligado?
Tipo... pra ter quantidade?
É. Não, é tipo... O máximo que você pode gastar pra colar lá é tipo R$15, tá ligado? Uma parada assim.
Entendi. Uma questão financeira.
Aí leva uns goró merda e aí lá, quando a gente fuma, é sempre muito engraçado, tá ligado? Porque tá todos os moleques juntos, não tem nenhuma pressão social, a gente tá tipo... No foda-se.
Você não tem que usar máscaras.
É, mano. Todo mundo é um lixo, tá ligado? Então é sempre uma das melhores brisas, assim. Eu dou muita risada.
Justo. E a última pergunta rapidinha que perguntaram muitas vezes é como você entrou pra um dois?
Isso é bem complexo. Eu conheci o Mitu da época de escola.
Não, da época de escola não.
Da minha época de escola. Que ele namorava...
Ele já tava muito longe da escola aí. Exato. Só pra deixar claro.
E ele namorava uma amiga minha, que é amiga minha até hoje. A Ju, que era namorada do Mitu nessa época. E aí eu fiquei amigo do Mitu também e tal. E aí, mano, passou muito tempo, já tinha me formado e encontrei ele num show de rap. E aí, trocando ideia com o Mitu no show de rap, ele falou, mano, amanhã tô indo treinar lá no Vila Lobos e tal. Tá afim de colar lá? Falei, demorou. Aí colei lá com ele, treinamos e tal, beleza. Aí ficamos trocando ideia e ele falou que ele tava que eu não sabia que o Mitu trampava com bagulho de vídeo e tal. E eu tinha acabado de sair do trampo que eu trampava de programador. E aí a gente trocando ideia, ele falou, ah, mano, inclusive amanhã eu vou gravar uma brisa minha lá na Paulista e não sei o quê. Você tá afim de colar lá, me ajudar, não sei o quê, você não tá fazendo nada? Falei, demorou. Aí colei lá na Paulista, a gente trocando ideia, ele me mostrando o roteiro assim... que era e tal, aí conheci a Thaís e foi gravar o vídeo.
Milena.
Exato, e era pra gravar o vídeo da Milena, do fazer a arte na praia, bababá, bababá. Aí quando aquele vídeo, tipo, a gente postou, sei lá, numa quinta, numa sexta, e eu fui pro sítio. Quando eu voltei na segunda, o bagulho tava, sei lá, 2 milhões de views. E aí eu fui trocar ideia com o Mitu, falei, caralho, mano, que irado isso, a gente tinha que continuar fazendo essas porra e não sei o que, não sei o que. E começou a virar saiu outros especiais lá da Milena e tal. E na virada do ano, o Mitu trocando ideia com você, com o Fábio, que eu na época eu não conhecia, ele decidiu se montar o canal Um Beagle, Dois Beagle, né? Um, dois.
Sim.
E aí teve o rolezinho, que foi o primeiro vídeo, rolezinho de Osasco. E no rolezinho de Osasco eu fui pra gravar e já conheci o... Não lembro se eu conheci você nesse, mas já conheci o Fábio.
Foi todo mundo,
né?
Foi geral.
É, que a gente foi subir o vídeo, inclusive, na casa do Fábio, todo mundo junto. É verdade. Sim. Então foi ali, já no primeiro vídeo, já conheci a galera toda. E a partir de lá, aqui estamos.
Fechamos as micro perguntas, vamos para as perguntas de verdade então.
Beleza.
A primeira pergunta é do Matheus Assis KT. Leonardo, você ainda não consegue bolar enquanto caga?
Não. Não consigo.
Cara, você deveria, tipo, um dia se comprometer.
Não, ó, sabe o que eu consigo? Eu já me comprometi, mano, mas é uma parada que, assim, eu vou lá, levo as paradas, e aí a hora que eu tô no ato de cagar, eu não consigo me concentrar em bolar. E aí eu tenho que fazer outra coisa, deixo o bagulho de lado. Aí a hora que eu termino de cagar, eu ainda tô sentado e falo, ah, verdade, tinha que bolar. E aí eu vou, termino e bolo. Isso não é bolar cagando.
Não, mas é isso que eu tô dizendo. Você tem que se desafiar um dia, pegar tudo, preparar, ir com o negócio na mão e falar assim, vou cagar e vou bolar ao mesmo tempo. Questão de honra.
Entendi. Tá ligado? Pra na próxima eu falar, consigo.
Consegui, tá ligado?
Sim, demorou. A próximo podcast eu já volto falando.
ou você pode descobrir que não é possível, tá ligado? Você fala, não consigo.
Pra mim é impossível isso. É tipo chupar cana e assoviar, tá ligado? É assoviar ou assobiar?
Não sei, acho que pode ser as duas coisas. Ai. O Medicine Caller perguntou o seguinte. Se você fosse viver sem um dos dois, álcool ou maconha, qual você escolheria?
Sem álcool.
Sem álcool?
Lógico.
Por que lógico?
Porque álcool é pior, mano. É mais prejudicial pra mim. Eu já consegui perceber isso.
É, mas... Tipo assim...
Ia ser mais difícil.
É, esse é o questionamento, não, porque... Ó,
isso com certeza ia ser mais difícil. Eu já percebi isso no Sober October. Que termina o mês, eu tô suave de fumar, mas eu tô com uma vontade de tomar uma breja, tá ligado?
A questão da breja no Brasil tem uma coisa muito social, né? Porque você vai pra gringa, a galera toma uns pints, assim, cada um pede o seu e foda-se, assim, né? Aqui, você senta numa mesa de boteco, o cara já coloca o copo na sua frente, não, sem falar nada.
E pega aquele balde cheio de breja, a galera vai...
E a breja trincando e já coloca... No que tá colocando, a dificuldade de você falar, não quero, é muito maior.
É muito maior.
Porra, velho. Você vê o copo suado na sua frente, falando, não quero, não precisa.
Não pode tirar o copo aqui. É difícil. É verdade.
Existe uma pressão social muito maior, né?
É outra coisa você chegar e falar, me vê um copo e uma cerveja. É. Do que o cara chega, bota a cerveja e o copo e você fala, não. É, realmente, tem uma diferença.
Mas você acha que, tipo, se fosse uma escolha consciente, o álcool... Você...
Não, tipo, eu sei que ia ser mais difícil. Se eu fosse o mais fácil, eu escolheria ficar sem maconha. Não mais fácil, porque também eu ia continuar trampando aqui, ia ser foda, né? Ficar aqui sem fumar. Mas... É muito mais difícil ficar sem beber, mano. Pelo menos pra mim, tá ligado? Mas eu ia escolher ficar sem beber, com certeza.
E se existisse uma breja...
E até porque álcool é muito caro, velho.
É verdade.
Gasto muito dinheiro com rolê e álcool.
E se existisse uma breja sem álcool com THC? Você experimentou lá, né?
Eu experimentei, cara. Eu gostei dessas paradas de, tipo, refrigerante, de gummy e tal. É uma brisa da hora, mas eu gosto de fumar, tá ligado? Eu não sou nem tão fã de vaporizador, por exemplo.
Mas nessa questão social, tipo, você tá num rolê, tá todo mundo bebendo, você fala, não, eu quero uma com THC só.
É isso. Ah, então, pra entendeu? Você não precisar cortar ali, sair exatamente. Fora e lá fumar. É, isso seria bom. Até pra, tipo, um bagulho de família, tá ligado?
Pode crer.
Tipo, não que seja um problema você fumar com sua família, mas pra evitar ali, né? Já tipo, ah, vou ficar chapado de qualquer jeito, dá uma breja de THC aí. Nossa, e pra rodízio também seria bom.
Como assim?
Porque ia dar larica. Será que não dá larica?
Ah, nossa, mas só que agora eu tô pensando que ia demorar pra bater, né? Nem abater igual um beck.
Tipo uma horinha.
É, você ia ter que ficar lá uma cota, né?
É verdade.
O João Vitor Costa perguntou o seguinte, quantidade ou qualidade da ganja?
Meio termo.
Na meiuca.
É, uma meiuca, porque olha, eu passei por isso, velho. Quando eu tava fumando muito esse começo do ano aí, eu tava... Não falei, ah, mano, não vou gastar essa grana com maconha. E aí comecei a pegar uns bagulho meio treta, meio osso. E aí foi bem difícil, tá ligado? Você fica cabeçudão, assim, é bem
você ruim. fuma no chapa, né, cara?
Mano, e é uma chapação diferente, né? E aí, quando eu voltei do Sober October, em novembro, eu falei, ah, velho, não vou voltar fumando essas porcaria, né? Vou fumar uma coisa boa. Só que também falei, não vou gastar muito. E aí, só que eu peguei pouco. E aí falei, velho, quer saber? Acabou, vou ficar o resto do mês sem fumar. Só que, mano, acabou de... 17, sei lá.
Dia 3, tá ligado?
Não, acabou de... Não, aguentei bastante. Dia 17. Mas, mano, fiquei 13 dias aí sem fumar, velho. Só fumando no rolê, quando os caras colocavam. Isso é muito difícil.
Ah, mas
então
aí...
eu não aconselho. Eu acho que tem que ter um meio termo ali. Pra você... Faz a sua conta de quando você vai comprar de novo. Isso é assim que eu trabalho.
Como assim?
Tipo, eu recebo dia 5. Então, todo dia 5 eu vou comprar maconha. Então, eu... pego um dinheiro que eu quero gastar com maconha e faço encaixar ali naquele tempo, tá ligado? Entendi. Qualidade, tempo. E faço ali o budget.
Entendi. Mas, lógico, o dinheiro sempre vai ser um problema, assim, né? Sempre vai ser uma questão. Mas se... Aqui no Brasil são três coisas. É a qualidade da ganja, o preço que ela custa e a disponibilidade, tá ligado?
É verdade.
Porque às vezes você separa uma grana e não tem corre. Simplesmente não tem. E aí, como faz?
Aí chora. Fala com os brothers, corre atrás, mano. Mas isso é problema de a gente viver num lugar onde
é ilegal,
né? E a gente passa por todos esses perrengues que todo mundo já sabe de cor.
Não, mas, por exemplo, tem um corre muito bom, que tá um preço ok. Você não vai comprar mais do que você compraria normalmente? É isso que eu tô dizendo, entendeu?
Sim, isso eu faço e já fiz muito. Mas depois, cara, eu fico me arrependendo assim, tá ligado? Porque eu falo... Eu penso assim, ó.
Tem que ter maturidade pra ter isso na mão.
Tem,
e
eu não tenho. Tipo, eu compro uma cota e eu falo, ó, isso aqui eu gastei essa grana, então tem que durar 3 meses. Não vai durar 3 meses, tá ligado? No máximo 1 mês e meio ali. Aí eu vou pro rolê ou, tipo, tô em casa fazendo nada, eu vou fumar 3 beck ali e falar, foda-se, vou ficar cabeçudão mesmo, foda-se.
Tem um brother meu, sabe o que ele faz, mano? Ele, tipo, ele compra uma cota grande nessas ocasiões assim, saca? E aí ele esconde dele mesmo, ele guarda no congelador, daí tipo, por exemplo, vou dar um exemplo, tem que durar 3 meses, ele divide em 3 pacotes, esconde 2 e fica com 1 pra ele usar, tá ligado?
Sim, é, mano.
Mas não, você sempre vai pensar, eu sei onde tá.
Eu sei onde tá, tipo, o que eu faço assim, mano, é pegar minha cota, tipo, compro no começo do mês, eu pego um tantinho assim, separo, e pego o resto e embrulho bem, tá ligado? E deixo guardadão, assim que eu falo, velho, quando eu for pegar de novo vai dar mó trabalho, então vou pegar essa cotinha aqui direito.
É um obstáculo a mais,
É um obstáculo, mas é complicado, velho. Tem que ter uma maturidade que talvez em 2020 eu vou trabalhar essa maturidade. Não prometo nada.
Pode crer. Quais são os seus momentos indispensáveis? Que, tipo assim, agora eu quero um back.
Videogame.
Você não joga sem estar chapado.
Putz, até jogo, mas não é a mesma coisa, né? Eu gosto de jogar chapado. E trocando ideia com os brothers no Discord, chapadão, tá ligado? Mais da hora ainda. Videogame, o que mais? Jogar bola. Não gosto de jogar bola sóbrio mais, mas, tipo, reparei assim, isso.
É nesses momentos que sua cota vai embora?
É, videogame consome muito da minha cota, com certeza. Mas é porque eu jogo muito videogame, tá ligado? Ainda mais agora, assim, no recesso de trampo, velho. Nossa, é louco. Mas o futebol não consome tanto, não. Ó, momentos indispensáveis pra trampar, mano. É, eu no Sober October trampei de boa, sem, mas tem momentos, velho, quando, sei lá, dá ruim no material, ou quando você vai ter que se fuder.
Pode crer.
Nossa, mano, nesses momentos que você não tem uma... Tipo, tá ligado? A Lê do Desimpedidos, ela até falou uma vez que, tipo, olha o que aconteceu, eu tinha perdido o material, mano. Se perdeu, não eu, né, mas se perdeu o material todo, teve que regravar. Não na minha mão.
Tá.
Eu tive que ficar lá pra regravar, bababá. Aí, acho que a galera achando que eu ia ficar pistola, eu só fui lá, mano, acendi um baseado, fumei, fiquei lá, acabei o vídeo, vazei. Aí, esses tempos atrás, no Sober October, eu tava, mano, pistolaço. Aí ela falou, caralho, agora eu reparei porque...
Entendi.
Como que a maconha funciona pra você, velho. Porque naquela época, ocasião, você só foi e fumou. Agora você tá, mano, vamos ver quem foi que fez essa merda, tá?
Tipo, latindo, né? Você joga fumando?
Jogo.
Não, mas enquanto você joga, você tá fumando.
Depende do jogo.
Porque isso é o problemático, né, cara?
É.
Porque, mano, você...
Não, mas eu não fico, tipo, arregaçando, não.
Não, tudo
eu
bem, mas só de você ter um back ali do lado, você cria o hábito, sim, né, sim, velho? Sim. Isso que é foda.
É foda. Eu queria ter um bong.
Que aí você para.
É, mas o único que eu tive, eu quebrei.
Então, ô, Esquadra Fum.
Esquadra Fum, salva o Léo aí, dá um bong. Reforçado.
Né?
De plástico,
titânio, tá ligado? Tem uma pergunta da Gabriela Noel, que é uma um pouco mais profunda, que ela perguntou o seguinte: qual o seu maior orgulho em relação à maconha?
Nossa, o meu maior orgulho? Ah, com certeza. Fora um dois, né? Não vou ser esse clichê, né? De um dois?
Pode ser, por que não?
Ah, mas aí vai todo mundo falar essa porra aí. Se tiver essa pergunta. Fora um dois, mano, que, porra, não tem nem o que dizer onde a gente chegou. Coisas que eu nunca imaginei fazer na minha vida, tá ligado? Eu fiz pelo um dois. É, fora todo esse orgulho que esse trampo me traz, é como mudei a minha família, tá ligado?
Ah, é?
É.
Caralho.
Tipo esse Natal, velho. Eu tava fumando baseado na piscina, do lado da minha avó, tá ligado? Foda-se. É tipo um bagulho que...
Mas sem crise, ou tinha gente olhando feio assim,
crise,
pô, Léo, não,
não
precisa.
Meus tios... Você viu o meu chavador de caveira,
sim,
ali? Meus tios ficaram mó curiosão. Ficou, nossa, tem imã. Nossa, não sei o quê. Aí uma pessoa da minha família veio... Sai do armário pra mim.
Ah, é? Olha só.
Olha só.
Olha só.
É, mano, doideira. Mas é da hora pra caralho. Ambos, um, dois e como... Não que eu goste muito da minha família.
Não, mas isso é motivo de orgulho, assim, Leonardo.
É um orgulho, é um orgulho.
Sabe uma coisa que eu pensei que dá muito orgulho? Ver rolê de maconha, cara.
Nossa, é muito da hora, caralho. Né? É bem da hora.
Tipo assim, tipo, quem não conhece e vê aquilo, vê como vê a dinâmica de um rolê de maconha,
fala, é verdade.
Puta, é verdade.
É isso. É isso, é isso aí.
Exatamente, tá, né, mano?
Os caras, tipo, fumando, dando risada. E é várias rodas, assim, né? Aí, tipo, você vê que fica um... Como é o nome? Sabe aqueles encontros às escuras? Que dá um tempo, a galera vai trocando. Sim. É meio isso, o rolê de maconheiro, assim. A galera vai migrando de roda e dá uma risada ali. Deixa eu ir ali pegar uma breja. Aí troca, vai trocando de roda. É bem assim mesmo, velho. É da hora.
Isso dá orgulho. Dá, olha assim e fala, nossa, eu faço parte disso. Olha que
sim,
da hora.
Eu também curto. É verdade. O rolê de maconheiro é maneiro.
Agora, questionamento sobre o canal, Leonardo. É, Van Martins 18 perguntou. Como seria a sua vida sem conhecer a galera do 1-2? Você já pensou nisso?
Nossa.
Cada vez mais reflexivas os questionamentos aqui.
Eu acho, mano, que eu ia estar igual meus amigos, tá ligado? Que estudou comigo. Como sei é? Lá, ou trabalhando de programador em algum lugar, ou trabalhando em banco.
Você acha que você... Mas você tinha acabado de sair do bagulho, mano. Você ia atrás de novo?
Não, de programador é que eu trampava com COBOL, tá ligado? Uma linguagem filha da puta, mano. Mas se fosse um bagulho da hora, que eu pudesse desenvolver alguma coisa, sei lá...
Aplicativo, pá.
Sei lá, mano, seria mais da hora. Mas... Ou é que eu, mano, não, eu nunca ia trampar em banco, jamais na minha vida. Eu sei lá o que eu ia estar fazendo, velho. Eu ia estar sendo chapeiro em algum lugar, mano. Ia estar vendendo roupa, e sei lá o que ia estar fazendo. Eu, esse pá, já ia ter saído do Brasil também. Ia ter metido louco.
Olha.
Não faço ideia, mano. Eu sempre tive muita vontade de sair do Brasil, tá ligado?
Mas coisa... pra morar?
Pra meter o louco, assim, igual meu brother fez. De
ir pra Nova York?
Ir pra San Diego, passa 2 anos lá estudando. Foi, não, é. Aí sai de lá, vai ver o que faz, tá ligado? Sei lá.
Nossa, eu não tenho assim. Essa manhã não, mano.
Não?
Você é doido. Mas você ainda pensa, porque é uma possibilidade ainda, né?
Ah, é, mas eu gosto do que a gente tá fazendo aqui.
É uma coisa que te prende?
É, com certeza.
Porque eu não tenho vontade nenhuma, é isso que me prende.
Não, o que me prende durante muitos momentos que eu penso é um dois, com certeza. Meu brother postando várias fotos de San Diego, falando, mano, vem pra cá, velho, eu tô com casa agora, não vai pagar nada de estadia. Caralho, mas eu curto aqui pra caralho.
Outra pergunta da Gabriela Noel, que ela perguntou o seguinte, qual a sua peça favorita da Loja 1-2, cara? Tem que tocar a musiquinha.
Caralho, mano, é aquela do... São duas. Aquela do olho, do Stay High. Da camiseta.
Old School, da primeira coleção.
É, essa é louca e...
Oh, acho que só o Tito tem, né, da gente.
Acho que sim, só ele. Caralho. Filha da puta, né?
ele foi ligeiro.
Vou roubar essa camiseta dele. E eu gosto também muito daquela do potezinho de sucrilhos, de maconha,
ah,
sabe?
Ah, pode crer, aquela creme, né? A camiseta, isso. Pode crer.
Essa é da hora também.
Muito boa. E que também acho que ninguém tem essa. Eu nunca vi ninguém com essa.
Eu tenho.
Você tem? Tenho. Eu nunca te vi com essa. Ah, você já vi na gravação. É. Ó, se você também curte essas estampas e perdeu, mano, não vai vacilar, cola lá loja12.com.br, que é tudo limitado, se acabou, já era, nem a gente tem, mano. Eu queria de uma Stay High também e perdi.
A Stay High é louca.
Mas eu acho que quando a gente lançou, foi logo que lançou a loja. E, mano, acabou muito rápido.
Sim, mas tá ligado? Quem sabe um dia a gente não relance.
Né? Agora são perguntas aleatórias, Leonardo, mas bem aleatórias mesmo. E aí você responde como te tocar o coração, tá?
Beleza.
Primeira do Marx Bloch, que ele perguntou o seguinte. Arroz em cima do feijão ou embaixo do feijão?
Eu, quando era criança, colocava embaixo do arroz. Feijão embaixo do arroz. Mas aí, quando eu fui amadurecendo, eu fui ouvindo que isso era errado. E eu me doutrinei a colocar o feijão em cima do arroz.
Você foi influenciado. Sim. Mas é errado porque se você colocar o feijão no prato vazio, ele vai espalhar pelo prato inteiro.
É, mas é que eu acho mais bonito o feijão embaixo do arroz.
Por uma questão estética.
É, justo. Porque fica saindo assim o feijão embaixo do arroz, marronzinho assim, embaixo do branco, acho bonito.
Mas, por exemplo, se você colocar o feijão, depois o arroz, depois o bife vai ser molhado pelo feijão.
É.
Essa é a proposta mesmo.
Ah, é?
Não sei, tô perguntando.
Não, se você coloca o arroz, feijão e o bife em cima do feijão com o arroz, ele vai molhar também.
Complexo.
É.
Ele vai molhar de qualquer, meio que de qualquer jeito.
Aí ele já, né, vem molhado também, foda-se.
Mas pra você, hoje tem que ser
hoje em cima. Ah, não, faz do jeito que você quiser, mas eu coloco em cima porque eu sou otário. Fui pela ideia dos outros.
Até Maria vai com as outras. É. É, o Phelps 1707. Se você pudesse ser o que você quisesse, o que você seria?
Se eu pudesse ser o que eu quisesse? Ai, caralho, velho, difícil essa.
Complexo.
Poderia ser um super-herói?
O que você quisesse, esse é o questionamento dele.
Queria ser o Dr. Manhattan.
Nossa, eu fiquei... Você assistiu Watchmen?
Não, inteiro não. É. Comecei, mas eu durmo, velho, assistindo, porque eu vou assistir, mano? Depois de jogar videogame, eu paro de jogar muito tarde. Ah, gente. Mas agora no recesso eu vou zerar.
A vida dele deve ser uma bosta, né, porque a grande coisa...
Ele não fuma, mano.
Não, não é isso. É que, tipo, a grande coisa dele é que ele vive tudo ao mesmo tempo.
Sim.
E, tipo, isso deve ser muito bosta, tipo assim, ó... Eu tô trocando ideia com você aqui e eu sei como você vai morrer, velho, tá ligado?
Isso é verdade.
Isso deve ser mó bad isso. Daí, tipo, por isso que ele é pau no cu com todo mundo. Tipo, nada importa. É o cúmulo do niilismo, né? Tipo, nada importa.
É, então talvez eu não queira ser ele, não. É que eu só acho ele muito foda.
Então, ele é foda.
Mas deve ser difícil ser ele mesmo, né? Sim, sim. Deve ser complicado.
Porque todo mundo acha ele um pau no cu, mas eu entendo porque ele é pau no cu, mano. Ele já sabe... Pensa que você não... Você já tem spoiler da vida, cara. Sim. Imagina a sensação que você tem quando você toma um spoiler da vida inteira, de todo mundo, tá ligado?
É verdade.
Isso deve ser meio bosta.
Tá, então vou escolher outra coisa.
Você poderia ser o Manhattan sem o viver tudo ao mesmo tempo. Aí ia ser da hora, hein?
Aí seria da hora. Aí seria da hora. Eu ia poder viajar pra vários planetas. Nossa. Né? Imagina você ficar chapadão, mano, em Júpiter.
Né?
Eu posso viajar pra outra sociedade com vida que vocês nunca nem vão conhecer e fumar com eles lá.
Você pode ir pra outra sociedade, criar a vida do jeito que você quiser,
exato,
tá ligado?
Falar que maconha é do caralho e ver como vai ficar o planeta deles, sendo
só pra
criado
ver o que acontece.
Só a base de maconha.
Pra ver o que acontece, né? Exatamente. Não, vocês vão se alimentar de maconha, vocês vão endeusar a maconha,
exato, tá ligado? Olha, imagina isso, velho. Seria foda. Seria foda.
Ia ser foda.
Então é isso mesmo. Quero ser o Dr. Manhattan. Como ele pode fazer tudo, eu ia querer não ver tudo ao mesmo tempo.
Pode crer.
Ia querer viver na minha, assim. E também não queria ser imortal, não. A hora que eu falasse, ah, deu.
Cansei
já. Tá muito bosta. Bolsonaro eleito? Não, deu. Pode me levar.
É, tem essas brisas, né? Na ficção, todos os seres imortais, ele tem inveja dos mortais, né?
É, mas porque... é porque deve ser uma merda, imagina.
Né? Todas as pessoas que você conhece morrem.
No Star Wars... Star Wars. No Senhor dos Anéis, mano, os elfos invejam a mortalidade dos outros. E os outros invejam a imortalidade dos elfos.
Quando você é imortal ou vive muito tempo, aquele pedacinho de vida, ele é muito mais insignificante, eu acho, né?
É verdade. Saca? Porque ele... Você comprime ele muito, né? É.
Então, porque tipo assim, ó, o cara vai fazer aniversário. O aniversário dele vai fazer muito menos sentido, porque ele já fez 3 mil aniversários.
Exato.
Do que se você fizer, tipo... 30 aniversários.
É verdade.
Tem mais significado, né, eu acho.
É verdade. É isso, você perde o significado das coisas, né? Viver muito tempo assim, repetir, né, muito.
E eu acho que os traumas... Não sei, mano. Imagina você perder sua família inteira mais de uma vez. Isso deve ser uma bosta, tá ligado?
Deve
ser tipo assim, você tem uma companheira, você tem filho, sua companheira morre, seus filhos morrem, aí você arranja outra.
Vai chegar uma hora que você vai ser tipo o Rick, do Rick and Morty, tá ligado? Sim. Ah, foda-se, mano. Vai vir mais deles, tá ligado?
É, pode crer, né? Pode crer.
Você vai estar meio arrombado.
Vê Renan 1 perguntou: qual o seu hábito mais estranho e diferente?
Não sei. Será que eu tenho algum hábito estranho e diferente?
Dormir de bunda pra cima?
Ah, mas isso todo muita
Mano,
gente faz.
Não é muita gente que faz, Leonardo.
Não?
Lógico que não, cara.
Não é, é que você falar de dormir de bunda pra cima...
Não tá errado.
Não tá errado, mas é dormir de barriga pra baixo. Se você fala dormir de barriga pra baixo, muita gente dorme. Eu acho que o hábito estranho... Olha, no trampo, muita gente achava estranho eu almoçar tomando café. Você acha estranho? Eu
acho meio estranho.
Você acha?
Acho.
Comer comida com café?
Eu acho estranho.
Eu acho
que comida... A única comida que aceitava se tomar com café é o café da manhã.
Sério?
Eu acho.
Caralho, mano. Eu acordava no... Quando eu dormia na casa da minha avó em Minas Gerais, eu acordava, tomava café comendo mexilhão com ovo já.
Caralho.
De café da manhã.
Caralho. É que o café, ele é muito agressivo pro paladar, né? Tipo, você tá comendo uma comida, um café.
Ah, mas assim. É mó bom, velho. Come arroz, feijão e ovo com café.
Nossa.
Sério?
Eu vou experimentar, mas, mano, é muito agressivo, cara. É uma coisa muito forte pro paladar. Ah, aí você tá comendo, tipo, sei lá, um exemplo, tá comendo um sushi. Você tá comendo sushi
véio,
com café,
não,
tá ligado?
Não,
sushi
não,
é delicado, não. O café é o pá, cotovelado.
Tem que ser, tipo, bagulho ogrão já, né? Por isso que eu tô falando, arroz, feijão e ovo.
um baião de dois.
É.
Baião de dois com café.
Aí vai ser bom. Pode ter certeza que isso vai ser bom. Tenho certeza. Vários caminhoneiros devem comer isso, inclusive. Porque você se alimenta e não fica com sono, dá barriga pesadona já com café.
Nossa, tenho certeza. Pode crer.
Acho que é um hábito estranho esse, então? Configurado hábito estranho?
Configurado hábito estranho, mas é que depende, né? Aí a gente pode entrar numa outra discussão, que o que define o café da manhã, né? Porque se você comer arroz, feijão e ovo de manhã, é café da manhã?
É, se é de manhã, é.
Então, se você comer uma feijoada de manhã, é café da manhã, entendeu?
Você fala, comer uma feijoada de café da manhã. Você fala, caralho. Tipo, ó, quando a gente foi... Primeiro dia que eu fui lá... Nunca tinha ido pros Estados Unidos, né? Aí no primeiro dia que eu fui lá em São Francisco, do café da manhã, eu tomei aquele café Irish Coffee, tá ligado?
Sei, que é com whisky.
Whisky. E comi um hambúrguer, mano, monstrão.
Café da manhã.
Café da manhã, isso foi tipo, sei lá, 9 horas da manhã.
Você não funcionou o resto do
funcionei,
dia, né?
Lógico que funcionei, suave, ainda fui fumar um depois no coffee shop. Isso não é um café da manhã pra você?
É, então, é que depende, pra mim, o café da manhã é um misto entre horário e a comida.
Entendi.
Porque, tipo, se você comer um pão com manteiga, tipo, meio dia e meia, aí eu ainda acho que é um café da manhã, tá ligado?
Sim.
Eu acho que a gente pode trocar, ao invés de café da manhã, por desjejum. Aí fica mais claro. Desjejum, você tá desfazendo o jejum.
Ah, entendi. É verdade, pode ser. Mas é que eu não acho que o café da manhã tá atrelado à comida, não. Será?
Ah, acho que sim, cara. Existe uma...
Então, e aí? A gente toma café... Qual o seu café da manhã tradicional aqui de São Paulo?
Ah, acho que o pingado, né?
Pingado e pão. Pão na chapa. Então, sei lá, que eu não sei o que um cara da Bahia toma de café da manhã. Mas se ele come uma coisa diferente, aí não é considerado café da manhã.
Não, é dos costumes dele, né? Se existe alguma sociedade que come uma feijuca de café da manhã, tá ligado? Não
sei. Exatamente.
Porque, você já viu
exatamente.
Café da manhã em inglês?
Não.
É quase uma feijuca, mano. Porque tem feijão, tem salsicha, tem... Nossa.
Bacon.
Bacon, cogumelo... Tem um negócio que chama Black Pudding, que é um negócio meio estranho. É muito pesado, velho. É muito pesado. E eu não sei por que eles falam que é bom pra ressaca também, tá ligado?
É, porque é gordura pra caralho.
Mas gordura é bom pra ressaca?
Eu acho que é, sempre ouvi falar isso.
Você come uma feijuca pós-ressaca?
Ah, eu comeria, sem sombra de dúvida.
Nossa, não sei, mano. Mas esse café da manhã achei... É um café da manhã, mas eu achei pesadão, cara. Pra mim não funcionaria.
Não sei, um café da manhã pesadão assim. É, faz tempo que eu não... É que eu era moleque, né? Quando você é criança... Tudo é mais fácil.
Né? Lá eles chamam de full English breakfast ainda, que é tipo, tem tudo que tem
tudo
no café.
Tudo que precisa pra você ser um obeso.
É, tipo, e eles não são obesos, o americano que é obeso. Engraçado. É. O William Vioto perguntou o seguinte, você preferia perder toda a sua memória ou não poder criar memórias novas?
Nossa, a partir de hoje, assim...
É, valendo!
Acho que eu preferiria não criar memórias novas.
Você já viveu da hora, você acha?
É. Não, e eu acho que eu ainda ia viver coisas da hora. Mas, tipo, minha memória ia ser zerada todo final de dia, toda vez que eu dormisse, tipo Memento.
Pode ser, pode ser.
Então, eu ia querer não criar memórias novas. Porque se eu perdesse as minhas memórias antigas, eu ia perder todos os meus amigos, ia esquecer tudo que eu fiz. Agora, se eu perco a minha memória daqui pra frente, o máximo que aconteceu é falar, ah, é? Então foda-se. E começar a ser mais loucão, tá ligado? Falar, não vou lembrar de amanhã, isso amanhã mesmo, foda-se.
É verdade. Você é suas memórias?
Lógico, igual o desenho lá, mano. Como é o nome?
Ah, o Inside Out.
Isso.
Divertidamente,
isso mesmo.
Então, se
eu assisti no cinema esse filme.
Também, é bom. Se você pegar suas memórias e colocar numa máquina, vai ser você?
Se a máquina souber... Eu acho que não, porque tem que ser as suas memórias e você assimilar aquelas memórias... Porque vão ter suas memórias e vão ter essas atitudes que você tomou naquelas memórias, naqueles momentos...
Como assim?
Tipo, uma memória sua que seja foda. Tipo, a vez que você foi pescar com seu pai, tá ligado? Tem essa sua memória e o que aquilo te gerou e o que você fez com aquilo, as atitudes que você tomou naquele momento.
O que causou em mim.
É, o que causou em você. Então teria que ser tudo isso assimilado pela máquina. Aí eu acho que seria você.
Mas o seu corpo vale menos do que a sua memória, você acha?
Lógico, com certeza.
Tipo, se tiver um Leonardo Rocha que, sei lá, teve a memória apagada e um robô com as memórias de Leonardo Rocha, o robô é mais Leonardo Rocha do que o corpo de Leonardo Rocha com a memória apagada.
Ah, com certeza.
Caralho, você tá sendo muito ousado, cara.
Não, mas você acha que seus amigos iam preferir levar você sem memória nenhuma, que ia ficar tipo, quem é você? Mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não lembro disso. O que a gente tava fazendo? Tipo, quando começa a contar os rolês de antigamente... Ia querer levar você, sem memória nenhuma, pro rolê? Ou ia querer levar o robô que lembra de tudo?
Complexo.
E o robô ainda, mano, não precisa de isqueiro. Porque ia ser um robô, tipo, todo equipado, né?
Não precisa nem fumar.
Abridor de garrafa.
Nossa, já pensei... Nossa, eu pensei num negócio agora, cara.
Pode fazer café, ó.
Não, olha só. Imagina se a gente chegar num nível em que a gente troca nossos corpos físicos por robôs. E você pode chapar com o vírus de computador, velho.
Como assim,
tipo,
William?
É, porque, tipo, embaralhar os...
Ah,
tá ligado?
Entendi, embaralhar
você,
os neurônios virtuais.
É, você
virtuais.
Fuma e fica chapado. Imagina você bota um pendrive e fica chapado.
Ah, mas isso vai ser... Isso é o baseado da Matrix, porra. Né? É o que o agente Smith usava, com certeza. É aqui o... Aqui, era aquele camarão que sai da barriga
pode
do
crer,
Neil. Era aquela, essa era a droga deles.
Guga Martins perguntou o seguinte... Seus top 5 jogos da década.
Nossa, difícil.
Difícil.
Eu acho que eu vou começar do primeiro.
Do
que
melhor
é mais
de
fácil.
Todos.
É. GTA V.
Você jura? GTA V,
juro,
cara?
Juro, fácil.
Caralho.
Fácil. GTA V.
Nossa, pra mim não tá nem no meu top 5, juro.
Sério?
Você. É bom, mas não tá nem no top 5.
Nossa, cara. Não, é absurdo aí, é muito bom.
Ah, mas peraí, você jogou a história, pá, ou você jogou um online?
Tudo, joguei a história e online.
Então, porque eu me limitei à história e...
Não, é que, mano, o que a Rockstar fez com online é absurdo. Até hoje os caras lançam bagulho,
né?
Pro heist do cassino. Sim, e, tipo, você entra lá, tem milhões de negros jogando, tá ligado?
Pode crer.
É muito bem feito. Red Dead Redemption 2.
Red Redemption é GTA de cavalo?
É GTA de faroeste.
Grand Theft Cavalo.
Acho que Borderlands.
Caralho, um ou dois?
O 3, eu joguei o 3.
Não,
mano.
Joguei o 3 ainda, bom?
Joguei o 3, muito
melhor
bom.
Que um e o que dois?
É complexo, né? Acho que não.
O primeiro eu achei espetacular, cara.
É, eu acho que
muito.
O primeiro é melhor que o segundo, inclusive, né?
É, o segundo eu joguei bem pouco. O primeiro eu joguei até...
É que o 3 eu joguei com meus brothers também, então acho que influencia.
Isso muda tudo, velho. Isso muda
a
tudo.
A gente jogou tudo assim em par, então gostei bastante. Mas, caralho, e agora? The Last of Us.
Não joguei.
The Last of Us e... Dota 2 é dessa época?
É.
Dessa década? Então, Dota 2.
É, Dota 2 é o que você tá jogando, na verdade, né? Porque, mano, pode ter sido lançado lá na casa do caralho. Se você tá jogando hoje, é dessa década.
É verdade. Mas Dota 2, então. Vou colocar porque eu jogo bastante. Então, ficou GTA V, Red Dead...
Last of Us, Borderlands.
Borderlands, Last of Us e Dota.
Justo. Sabe uma coisa que eu não entendo do Dota, mano? Dota pra mim sempre foi um jogo, um mod criado pela comunidade, sempre foi. E aí...
no começo era.
A Valve comprou os bagulho e começou a fazer. Só que, não sei, é tipo... Sabe quando as pessoas se apropriam de uma coisa que é orgânica e fazem institucionalizada, assim,
sim.
Sabe? É tipo você fazer campeonato mundial de 3x3 fora, entendeu? Pra mim é tipo isso.
Sim.
E sempre vai ser, cara.
É
um preconceito,
mas é que,
minha
mano,
parte.
É um certo preconceito, eu te entendo. Mas é que também tem que ver o que os caras fizeram, né, velho? Antes, pra você jogar um Dotinha, você tinha que baixar
Warcraft
3.
A expansão.
Warcraft Frozen Throne, Garena. Achar uma sala boa no Garena que não tivesse lotada. Aí achar lá dentro uma sala... Mano, nossa, mó rolê. Hoje você acha, entra na Steam, coloca lá, Find Game.
Pode crer.
Acabou, tá ligado? E lança atualização, lança expansão, fim de ano, neva, e tem joga bolinha de neve no adversário, tá ligado?
Então, mas sabe o que é foda? Eu dou valor, por exemplo, que a Riot fez com League of Legends, porque eles criaram um universo.
Ah, eles copiaram
eles.
Dota.
Eles copiaram Dota, tudo bem, mas eles criaram um universo pra isso. O Dota pegou uma coisa que já existia, tá ligado?
Não, William. Me recuso a você falar que League of Legends tem um trabalho mais louvável que o Dota.
Eu acho.
Não,
de
nem
verdade,
fodendo, nem fodendo.
Eu, como não jogador de nenhum dos dois.
Não, nem fodendo. Mano, se você for... Porque, ó, pensa. Primeiro, que a Valve não só comprou o Ice Frog, que é o criador do mapa, ele ainda, se eu não me engano, ele ainda trabalha como desenvolvedor do jogo até hoje.
Pode crer.
E, tipo, mano, olha como... É que, mano, o LoL se tornou um bagulho muito grande, porque ele é muito mais acessível. Todo mundo que... Não tô falando que o LoL é ruim. Eu jogo, às vezes, quando... Meus brothers estão enchendo o saco pra jogar, mas não gosto. Mas o que eu. Ele é mais fácil, mano. Não tem como você falar que não é. Por isso que ele popularizou.
Sim.
Tanto. E o gráfico dele é mais pra criançada, tá ligado? É mais pra galera. Tudo isso. Ele é feito pra massa.
Mas
ele é Casas Bahia.
Não,
mano.
Sabe uma coisa que me incomoda? Ainda. A última vez que eu joguei, eu fiquei super incomodado que tinha o Bonnie Clinks. Ainda tem?
Tem.
Então, isso me incomoda por quê? Ele é um personagem do Warcraft, cara.
É?
Me incomoda muito,
mas
velho.
Mas tem vários do Warcraft.
Então, isso me incomoda demais, mano.
Por quê?
Você não pagou por esses personagens, entendeu?
Ah, pra ter o Dota 2 deve ter pago, né?
Não, cara. Ele é da Blizzard, velho.
Então, mas você acha que a Blizzard não recebeu no Steam?
Então, é que na verdade é o seguinte. Eles pegaram o avatar do bichinho. O Bonnie Clinks era de um item que você...
Mano, eu acho que todos ali os caras chupiaram.
Então, isso que eu tô dizendo.
De mapa do
Warcraft. Isso que eu tô dizendo. Você clicava, era um item usável que você...
É por isso que a galera gosta.
Não, acho que não.
É, mano. Ou uma galera que você encontra que joga Dota, que joga Warcraft. Uma galera.
Aí isso me incomoda, cara. Eu tô vendo o personagem do Warcraft ali, entendeu?
Ah, eu acho da hora.
Aí quando eu vejo o LoL, eu falo, esse não é um personagem do Warcraft. Sim. E por isso que eu tô dizendo pra você.
Entendo. Mas ó, tem uma coisa que tem no Dota, tinha no Dota e não tem no LoL. Que era o personagem maconheiro, que é o Shadow Shaman. Ele, o nome dele no Dota era Rasta.
Ele é um personagem do Warcraft também, não é? Eu acho que era um herói dos orcs.
E ele ficava, don't worry, be happy. Ele é maconheirão, e aí?
Justo, justo. É que você jogou Warcraft?
Joguei.
Então, você lembra dos personagens? Você consegue ver? Ah, esse cara é do Warcraft.
Sim.
Porra, mano, você comprou o bagulho, velho. Você pode criar todo um lore.
Mas
ali.
É que você mudar todos os personagens, eu ia ficar puto.
Não, eu acho
tipo,
que...
Tipo, até hoje, quando o Dota altera... Eles fizeram isso recentemente. Muda a skill de personagem, eu fico pistola. Você mudar de
rework?
Quando você faz de um personagem que acabou de lançar e ele tá forte demais ou fraco demais, eu entendo.
Balanceamento.
Agora, mano, a galera começa a parar de jogar com um herói, eles vão e muda, tá ligado? Isso me deixa louco da vida.
E um negócio foda também do Dota é que eu falei lá no Flow, né? Tanto o Monark quanto o Igor jogam Dota. E Dota é um jogo de filha da puta, velho.
Por quê?
Me explico. Tem um amigo meu que joga Dota. Ele falou, vamos jogar Dota aí. Beleza, baixei o Dota. Enquanto eu baixava e instalava, ele saiu. E eu fui jogar sozinho. Eu nunca fui tão xingado na minha vida, velho. E tipo assim, cara, eu tenho o direito de ser ruim. Eu acabei de instalar a porra do jogo, cara. Para de me xingar, filha da puta. Acabei, sabe? Tem uma curva de aprendizado que você, mano, você tem que apanhar muito, você tem que se fuder, você vai ser xingado por três gerações até você... Agora vou me divertir. Um ano e meio sendo xingado, agora vou me divertir. Isso é um jogo de filha da puta.
É difícil, mas acho que todo mob é meio assim, né?
Aquele que eu te mostrei não é, cara.
Esse não.
Avengers.
Mas é que esse tá no comecinho também.
Sim, sim.
Mas é difícil. É que toda comunidade é foda, mano. Toda comunidade de jogo é tóxica. Eu também não gosto. Gosto de jogar com meus brothers só.
Justo. Agora umas perguntas sobre a sua vida. Duas pessoas perguntaram e parece que isso é uma dúvida recorrente. O Iago SLBR perguntou o seguinte. Aí, Léo, ninguém nasce careca. Quer dizer, todo mundo nasce careca, eu acho, né? Queria saber o que te motivou a raspar o cocão. Salve, tamo junto. E o Liu GJP perguntou, por que não deixa crescer um Black Power? E é verdade, eu nunca te vi de cabelo comprido, cara.
Ah, porque me incomoda ficar de cabelo grande, mano. Sempre tive o cabelo curto, desde criança.
Mas como te incomoda?
Me incomoda, quente. Aí eu acordo, meu cabelo tá todo bagunçado. Eu falo, caralho. Aí vai sair, tem que fazer alguma coisa no cabelo. Não, mano. Você cabelo raspado, você saiu do banho e tô pronto.
É verdade. Qual o máximo de comprido que ele já ficou na vida?
Ah, quando ele começa a ficar com uns cachinhos, assim. Uns três dedos, assim.
Aí você já corta.
Eu corto. Mas eu nem chego a mais nesse tamanho. Tipo, o tamanho que tá agora, eu já queria raspar, já.
Você jura? Isso é uma coisa que é muito verdade. É muito prático, né, mano?
Muito, muito. E nesse calor do caralho é a melhor coisa.
Né? Eu tenho a cabeça muito feia. Ela é toda torta na cabeça, tá ligado? Minha mina odeia que eu raspe o cabelo.
Caralho.
E aí, quando eu era mais novo, quando a gente começou a namorar, eu raspava o cabelo direto. Porque, mano, é muito prático, velho.
É muito prático. Você toma banho até mais rápido, né?
Né? Pode crer. Não, e você usa, tipo, duas gotas de shampoo, tá ligado?
Tá suave, espalha na cabeça toda.
E aí tem uma mina que eu conheci, que ela tinha cabelo curto também, né? E aí, tipo, as amigas delas ficavam em choque, assim, né? Nossa, você fez alguma promessa aqui? Não, ela só porque era mais prático.
Mas eu gosto, mano. Eu acho mais prático também. E eu acho que talvez eu fique mais bonito também de cabelo curto.
Mas você devia pelo menos fazer uma vez pra ver o que acontece.
Putz, mas demora pra crescer o cabelo, velho.
Demora.
E aí começa a crescer, eu já fico, nossa, quero raspar mas essa porra.
Mas eu tenho um negócio também, que tipo, o meu cabelo, quando ele começa a ficar meio grande, é uma merda. Porque tem todos esses problemas aí. Mas quando ele chega num nível que dá pra prender, aí fica mó de boa. Porque todos os problemas que você tinha antes, você só prende ele e já era.
Tipo, mas cabelo ó, tá todo... nesse calor do caralho, esse cabelo na sua nuca, né?
Ah, não, sim. Tá num nível incomodante. Mas daqui a alguns meses já vai dar pra prender e já acabou a treta, tá ligado?
Sim. É, eu só não passo, só não fico passando a zero na cabeça, porque eu acho que ia ser muito agressivo.
Você já passou mais de uma vez, eu já vi.
Já passei, mas não nela toda.
Ah, pode crer. A Ares The Kit perguntou o seguinte: queria saber como foi o primeiro amor do menino Léo, kkkk, salve Rapadura 2.
Nossa, meu primeiro amor, velho, caralho. Difícil, eu acho que eu não consigo nem lembrar de...
Caralho, Leonardo!
Não, é tantos... porque assim, não, é que tem o primeiro amor paixonite de escola, que você, tipo, nunca vai ficar com aquela menina, mas tem aquele primeiro amor atingível, que você fica com a pessoa.
Não, mas são os, tipo, tudo conta, velho.
Tudo conta?
Tudo conta. Mas por que inatingível?
Ah, porque, que tipo, é de criança, velho, quando você é criança, que você
fala... E você quer namorar Xuxa, tipo,
isso? Não só isso, mas, tipo, você fica, caralho, mano, eu gosto muito dessa garota, mas, tipo... Sei lá, eu era uma criança que eu só queria ficar brincando de Lego no recreio, então ia ser muito difícil, tá ligado? Mas, sei lá, mano, primeira apaixonite, é conta de televisão, porque de televisão era a Eliana.
A Eliana?
Bom de Companhia, com certeza. Nossa. Era criança, tinha Bom de Companhia, já achava ela maravilhosa. Ela e tinha aquela, era Jaqueline o nome da outra, que tinha também?
Ah, não sei.
Jaqueline Petkovic, talvez?
Não é da minha época.
Então, eram as garotas do Bom de Companhia. Mano, na minha escola, eu lembro que eu tive algumas paixões, mas não quero citar nome.
Por quê, mano?
Porque eu ainda conheço uma galera. Ainda conheço uma galera. Mas...
Você assistiu o Good Boys?
Assisti.
Então, eu tinha muito essa brisa igual daquele menino. Nossa, aquela menina, a mulher da minha vida, e dava duas semanas. Agora é aquela outra.
Eu também, eu era assim, eu era assim. Era exatamente isso, por isso que é foda. Mas era exatamente isso, mano, era bizarro. Nossa, que merda, mano.
Eu lembro que uma vez...
Eu era um bosta na escola quando eu era criança, na moral. Eu era muito, eu era tipo... terrível de arteiro e era... Eu comecei a ser comportado e muito quieto. Aí depois eu fiquei muito bagunceiro, tá ligado? E aí, tipo, eu só fazia o meu rolê, né? Tava fudendo pros outros, tá ligado?
Eu era muito apaixonado por uma menininha, daí um dia eu tava trocando ideia, a gente ficou pra fazer um trabalho no colégio, e ela tava comendo uma coxinha de boca aberta, e daí eu falei, nossa, não sou desapaixonei, tá ligado? De uma hora pra outra, que ela comeu coxinha de boca aberta.
Isso é um verdadeiro amor, né? Você vê a pessoa comendo coxinha, você fala, não.
Ela se revela.
Não é ela mesmo. Caralho, velho, Paixão de criança é foda, né, mano? Mas, ó, Primeira mina, assim, que eu gostei pra caralho foi a minha primeira e única namorada, né? Que, tipo, aí, sei lá, tinha 17, 18 anos.
E como foi?
Ah, foi namoro de adolescente,
mas foi,
né?
Foi da hora? Foi ruim? Foi...
Não, foi da hora. Foi, tipo, durou 8 meses, 1 ano. E eu acordava cedo pra trampar, chegava tarde da facu, ela também... Era aquele ritmo, né, de quando você é fudido, uhum. Sabe? De escola, facu, trampo, trampo, facu, casa. Trampo, acho facu, que... casa, trampo, facu, casa. E aí, sei lá, a gente se via de sexta, de fim de semana. Foi da hora. Ela era uma mina firmeza, mas tipo que, sei lá, a cabeça dela na época não bateria nada. Já não era muito parecida, ainda mais hoje, tá ligado? Com o que eu virei, não sei.
Pode crer.
Era outro núcleo.
E o Carlos P69 perguntou, como foi a época de exército, mano? Deve ser uma brisa muito... Deve ser muito brisa dentro do quartel.
Mano, é tipo... Sei lá, eu... Até um tempo atrás eu ficava nessa de, eu faria de novo, porque era da hora. Mas não, não faria de novo.
Mas peraí, conta como é que você entrou no quartel.
É que, mano, eu não servi o quartel real, de você ir lá se alistar e não sei o quê. Eu fiz o colégio militar, que é um projeto da minha escola com o quartel. Então eu servia na escola e servia no quartel, tá ligado? Então eu ia uns dias pro quartel, e uns dias eu ficava fazendo treinamento físico na Cidade de Deus.
Mas por quê? O que te motivou? Te falou, vou fazer.
Porque eu tinha, eu tinha vontade, eu sempre gostei. Eu brincava de comandos em ação.
Ah, essa foi a brisa.
Eu sempre gostei de bagulho de exército. Eu tinha um filme demais. Mas não, mano, mas eu gostava, real. E aí, tipo, eu tinha mó pira de, mano, ir viajar pra Amazônia, não sei o quê. Sei lá, tá ligado? Eu era meio doido, talvez. E aí eu quis fazer, eu curti, mano. Muitos dos meus amigos, assim, brother pra caralho até hoje, saíram de lá, mano. O Henrique... O Toledo, toda essa galera serviu comigo, mano. Foram bons momentos, mas não aconselho, não.
Mas o que de melhor você tirou lá e o que de pior você tirou lá?
O que de melhor é a broderagem, tá ligado? Uma coisa que o meu tenente falava é, mano, os seus amigos que estão aqui com você, os seus amigos que você tem na sua vida, nunca vão te ver tão na merda quanto esses caras aqui vão te ver,
pode
tá ligado?
Crer, né?
Então, se você fizer uma amizade com um cara daqui, tenha certeza que vai ser pra vida toda. Porque você vai ver o outro na merda, tá ligado? Vocês vão se ajudar na merda. E esse é o melhor, a broderagem que você tira de lá. E tipo, mano, se virar mesmo, de progressão noturna, tinha umas paradas da hora. É, pista combatente aeromóvel, tá ligado? Fazer uns exercícios, pica assim e tal. É, Olimpíada do quartel também é da hora. De pior, mano, é essa lavagem cerebral do caralho, tá ligado? Vinha tenente-coronel da palestra, e aí começava a falar de ditadura, e começava a falar umas merdas que se você não tem informação, você vai acreditar na merda que o cara tá falando, tá ligado?
Sim, entra
no Eu só tava lá ouvindo e falei, ah, velho, falta quanto pra acabar essa porra? Mas os caras é muito louco, tá ligado? É uma galera muito louca.
Pode crer, você falou agora e eu fico pensando que meus brother mais brother é sempre a galera que, tipo, fui viajar e só deu merda, tá ligado?
Sim.
Tipo,
mano.
As cagadas unem as pessoas, né, mano?
Pra porra, mano. A cagada é verdade. Quando você tá na merda que você fica precisa do outro ali, que você se junta.
Agora vamos pro questionamentos mais profundos da vida, cara. Senidese, não sei como é o nome dessa pessoa. Underline Senidese perguntou coisas que fazem seu dia valer a pena.
Nossa, difícil isso.
Muito, por isso eu parei com as profundas.
Tá bom.
É porque pode ser coisas pequenas,
mas
pode ser coisas muito grandes.
São coisas pequenas, sei lá, mano. Uma segunda-feira que eu vou jogar bola com meus amigos, ou um dia que a gente vem aqui gravar no dia de semana e é engraçado pra caralho, e sai daqui dando risada, tá ligado? Troca várias ideias. Um dia da hora lá no Desimpedidos. Sei lá, mano. São coisas pequenas, não são coisas grandes, não. Até porque meu dia é bem comum, né? Nada diferente do dia a dia dos outros. Então, ir tomar uma breja no bar de quinta-feira. Uma coisa que me deixa feliz agora no recesso é acordar e não ter que fazer porra nenhuma, tá ligado? Isso me deixa muito feliz.
Mas você sabe que isso é uma opção, né?
O quê?
Acordar e não fazer porra nenhuma.
Ah, não, um dia que você tem que trampar, né?
É sim, porque você pode muito bem acordar, não fazer porra nenhuma, almoçar e trampar até o filho da puta até muito
sim,
tarde, entendeu?
Posso.
Isso que eu tô dizendo, é uma opção.
Sim. Ah, mas eu já faço, tipo, eu não acordo cedão pra ir trampar, então pode já crer. Acho que é um privilégio. Então, eu tento acordar mais cedo pra ir trampar, na real, que eu prefiro trabalhar de manhã.
Mas, mano, isso é um privilégio mesmo, porque, tipo, acordar 5 da manhã...
Porra, tá quando eu era programador, né? Trabalhava em Alphaville, velho. Nossa, que inferno, mano. Não aceitem emprego em Alphaville. Que, mano, que lugar de filha da puta. Sei lá, louco.
Uma coisa que estraga meu dia é acordar com o despertador, velho. Sim. Quando eu acordo sem despertador,
eu não uso despertador.
Meu dia melhor, tá
ligado? Eu não uso despertador. Isso eu aprendi no curso de programador, inclusive. Que você vai dormir... É que, lógico, você não pode estar loucão, dormir 3 horas da manhã, né? Mas você vai dormir, sei lá, meia-noite. Você pega seu celular lá... Como se você fosse colocar pra despertar e falar, não, meia-noite, tem que acordar às 7 horas da manhã. Pá, coloca o celular de lado e dorme. Pode pá que você vai acordar antes das 7, tá ligado?
Pode crer.
Eu faço isso, funciona.
Pode crer. Lar Charizard perguntou o seguinte, o que você faz quando se sente muito desanimado?
Quando eu tô muito desanimado...
Você fica muito desanimado? Já aconteceu de falar, caralho, que bode
não.
Da vida.
Eu fico com bode de fazer as coisas às vezes, tá ligado? Tipo, nossa, eu não quero ter que editar isso. Pode crer. Agora, bode da vida... Não, mas sei lá, quando eu tô desanimado, eu tento trombar meus brother, ir pro bar, ficar loucão, ou...
Você tem o sinal do Thundercats?
Tenho, tipo WhatsApp, assim. Né? É o grupo dos moleques aí, fala, ai, mano, vamos pro Cururu, que é o bar aqui de Osasco. Sei lá, mano, tento... Jogar videogame é uma coisa que me anima.
Pra mim pra caralho também, mano.
Me anima muito, tá ligado?
Pra mim não é que me anima. Tipo assim, eu esqueço do problema que tava martelando.
Exatamente.
Principalmente, mano,
você
joga uma partida muito disputada, tá ligado? Mano, o problema que era muito grande...
Acabou.
Fica muito pequeno.
É, e quando você volta, às vezes você olha de um outro jeito, você fala, nem era tanto assim,
foda-se. Pode crer, isso é muito verdade.
Sim.
Muito verdade.
Então acho que é isso. Jogar videogame e sair com os brothers.
Sinal do Thundercats. Mari Carvalho 13 perguntou o seguinte, você já descobriu qual a sua missão ou seu maior tesão nessa vida aqui na Terra?
Não, nem minha missão. Acho que minha missão é, sei lá, ir fazendo as coisas que eu tenho vontade de fazer.
Mas o que você tem vontade de fazer?
Por enquanto, continuar 1-2.
Jogar videogame.
Jogar videogame, trabalhar nos Desimpedidos. Fazer coisas, sei lá, mano, eu gosto de fazer coisas que os outros vão ver e gostam de ver, tá ligado? E sei lá, traz felicidade, ou sei lá, as pessoas dão risada. Eu gosto de fazer isso. Tanto que é o que eu trampo aqui no Desimpedidos, né? Acho que essa é a minha missão, talvez. Fazer os outros dar risada. Falar merda. Ou editar merda. Não sei. Não consigo saber, velho. De verdade. Eu gostaria de, talvez, a gente fazer um especialzão pro Netflix pesado. Isso seria uma missão minha aqui. Pra 2020.
Nossa! Tão perto assim, cara?
Sim.
Caralho.
Pra terra de 2020. Não, sei lá, mano. É que eu não sei realmente, nunca... Não paro pra pensar nessas brisas, tá ligado? Não projeto muito pra frente, assim, não, minha vida.
Não projetando, mas sim projetando, mas quando você fala, tipo, tem as coisas que você gosta, você vivencia aquilo e fala, não, isso eu gosto. Tem as coisas que você não gosta, você vivencia aquilo e fala, não gosto. E você passa a direcionar as coisas que você faz pras coisas que você gosta. Num, tipo, depois de algum tempo, você tem um espectro de coisas que você gosta, te faz bem,
sim.
E um espectro de coisas que você evita, né?
Sim.
Não é uma coisa tipo, nossa, esse é o sentido da minha vida, mas você tem seu catadinho,
exatamente,
que você vai atrás, né?
Você fala, isso aqui não vai... Não vou sofrer em fazer isso, ou isso aqui vai me agradar em fazer, tá ligado? Isso aqui vai me trazer um benefício. Não é isso que você falou, não é o sentido da sua vida ali. Ou às vezes é, né?
Sim.
Se as coisas que te fazem bem, às vezes é o sentido da sua vida.
Que bonito isso, Leonardo. E o Jonathan R5 perguntou, o que você mudaria em si mesmo, da sua personalidade?
Nossa, da minha personalidade, eu acho que eu seria menos nervoso.
Nervoso?
É... Tipo, eu não sou, não sei se a palavra é nervoso, mas eu não sou muito bom, mano, em dialogar com pessoas que não estão abertas ao diálogo, sabe?
Ah, mas acho que ninguém é, mano.
Então,
as
mas
pessoas
é,
fingem...
o meu irmão é, mano.
Então, mas acho que as pessoas fingem que é, porque por dentro ele deve estar com vontade de dar uma cotovelada.
Mas todo mundo, acho que fica assim, mas saber se controlar, tá ligado?
E, ah, tá.
Tipo...
Não sei, querer dar cotoveladas em pessoas.
É, mano. Sei lá, se controlar mais. Acho que às vezes eu sou muito... estressado com algumas coisas, sabe? Fico pilhado com umas coisas que eu não preciso ficar pilhado. É só, tipo, mano, beleza. Você quer fazer
Eleva.
Assim? Então foda-se.
Pode crer. E o Schneider perguntou o seguinte. Qual a perspectiva do futuro do Léo? Como ele se vê daqui a 5 anos? Morando, fazendo, etc.
Nossa, daqui 5 anos eu vou estar com 31. 31 anos? É, não é muita coisa, não. Acho que eu vou estar morando sozinho.
Já é um plano, já tá planejando isso.
Não, esse é o plano já pra 2020.
Caralho, Leonardo.
É, mano, meu plano até o meio do ano. Mas não fala pra ninguém, porque
tá bom.
Quanto mais você fala, mais tá chance bom. De dar errado.
Você quer morar sozinho ou com os brother?
Então, agora, em 2020, eu quero morar com um brother. Pode que crer. É o meu amigo, o Kaique. Aí a gente tá vendo de morar junto, mas daqui 5 anos talvez já esteja sozinho, né?
Eu não sei, acho que mesmo se eu, por exemplo, se eu me separasse, eu não ia morar sozinho. Morar
é,
com alguém,
mano, deve ser ruim morar
Nossa,
sozinho.
Nossa, eu morei sozinho, é meio bosta, mano.
É, eu imagino que deve ser bosta também.
Sabe o que acontecia? Era uma época que eu tava trampando muito de casa, e acontecia de, tipo, você passar o dia inteiro sem falar com ninguém, cara.
Caralho.
Isso é muito ruim, velho.
Que
Porque
bizarro.
Você tá em casa, trampando, e você não saiu, tipo, não saí pra padaria, fiz minha comida, não falei com ninguém. Nossa, isso é muito ruim, cara.
Que estranho, mano. Não, então, tá vendo? Ruim. Isso é estranho. Mas, sei lá, o que mais? Mano, não espero estar solteiro ainda. Isso é uma coisa que me pega, né? Eu sempre falo isso. Eu vou parar de falar isso, mano. Aí vai parecer que eu sou uma babaca, mano.
Não, é uma opção da sua vida só, cara.
Não. Espero não ser pai até lá. Isso com certeza. Espero ter viajado pra muitos mais lugares.
Pronto, skate.
Quero ir pra Barcelona. Quero ir pra África do Sul.
Mas qual que é o próximo destino? Você tá mentalizando.
Que eu tô mentalizando? San Diego de novo.
Por quê, mano?
Porque meu amigo tá lá, não vou pagar estadia. E eu quero ir ano que vem. Quero passar um,
pô,
sei
mas,
lá, nem
não,
que seja uma semana.
Mesmo que você não gaste de estadia, você vai gastar de passagem e um rango
é,
lá.
Mas...
Já daria pra ir pra outro lugar.
É, mas com o euro, o preço que tá...
É verdade.
Não dá,
é
verdade. Mano. Tem que dar uma baixada nisso. Não tá dando, não.
Ah, mas são... É, porque, tipo, por exemplo, pra ir pro Japão foi mó treta, né?
Eu imagino.
Foi quase 10 anos de planejamento, assim.
Nossa,
pra conseguir.
Senhora.
E aí foi, tipo, mano, eu sabia de tudo isso. Só que é uma coisa que eu coloquei pra mim que, mano, você sempre vai encontrar uma desculpa. Sempre,
sim,
tá
sim.
ligado? Pra sair sua zona de conforto e falar, mano, aí tá muito caro. Mas sim. sempre vai ter uma coisa.
Isso é verdade. Mas não, é que, mano, eu só quero... É que também meu brother tá morando lá, eu gosto pra caralho
dele. Facilita.
Não, e também visitar ele, né? Tá sozinho lá com a mina dele. Não sozinhão, né? Tá curtindo pra caralho. Mas tá saudade, né? E depois, com certeza, quero ir pra Barcelona. Fazer um tourzão na Europa. Porque eu quero conhecer Barcelona, Berlim. Quero ir pra Ucrânia, tá ligado? Quero conhecer a Polônia. Quero conhecer a Suécia. Sei lá, mano. Edimburgo fica onde? É na Suécia?
Não sei.
Acho que é na Escócia.
Faço a menor ideia.
Quero conhecer também. Quero conhecer vários picos que eu não...
Os Estados Unidos é diferente, mas ele é muito parecido... De certa forma, ele é muito parecido com a América do Sul, assim, tá ligado?
É América,
cê...
né?
O que é diferente é que você vai pra Europa, tem muita coisa muito velha.
É
sabe,
verdade.
Tipo, você vai pra, no Brasil, a Catedral da Sé, tipo, as igrejas lá de Ouro Preto, são as Sim. coisas mais antigas. Daí tem, é sei verdade. Lá... 400 anos, 500 anos. Eles têm coisa de 2.000 anos, sabe?
Pode crer.
Isso é muito doido.
Isso é muito doido.
Lá, quando eu fui pra Itália, lá tinha uns negócios...
É, mas lá eles não têm árvore de 2.000 anos, que nem a gente tem aqui.
É verdade. Já era tudo, né, mano?
Já era tudo.
Quando eu fui lá pra Itália, eles estavam fazendo um negócio no metrô e estava interditado o metrô em Roma. E eu não peguei nenhum dia porque eles estavam escavando um negócio lá. Eles encontraram coisas arqueológicas do Império Romano.
Caralho!
E aí, tipo, pararam a obra pra os arqueólogos tirar os bagulhos lá,
no
tá
meio
ligado?
Do bagulho?
É.
Que porra,
tipo,
é
até essa? Hoje tem uns negócios muito antigos,
olha
assim,
que
sabe?
Que bizarro. Os caras devem ter muita coisa escondida, né, mano? Porque é muito velho. Viveu muita gente naquela porra.
Aí, tipo, isso é muito diferente das Américas pra Europa.
Muito.
Isso é uma brisa.
É verdade. Então, um brother meu que morou em Edimburgo, foi isso que ele falou. Na brisa é essa, você tá andando pra ir no bar. Saiu do seu hostel, da sua casa, pra ir no bar. Você vira a esquina, tem um castelo, tá ligado?
É, essa brisa
é um bagulho
mesmo.
Muito louco, mano. E ele fala, mano, você tá andando chapado nessa porra? Você fica tipo, caralho! Aí você tá andando, caralho, tá ligado? É muito louco, velho. É Escócia mesmo, Edimburgo.
Escócia.
Esses lugares deve ser doido conhecer, mano.
E você quer continuar trampando no Desimpedidos, no 1-2?
Ah, por enquanto sim. Por enquanto sim.
Se você vê daqui
a
5 anos?
No 1-2, com certeza. No 1-2, 1-2 é... Porra, mano. O que eu quero é 1-2 crescer tanto a ponto que eu possa sair dos Desimpedidos.
Pode crer.
Tá ligado? Não que eu não goste do que eu faço lá. Eu adoro lá. Tanto que eu acho que quando eu sair de lá, de não ir mais pra lá, eu vou continuar fazendo freela pra lá, tá ligado?
Pode crer.
Porque eu gosto de lá. Eu quero ver crescer lá, tá ligado? Tenho um carinho muito parecido com o que eu tenho por aqui. Não tão grande porque eu não sou nada lá, perto do que eu sou aqui.
Ah, mas a gente viu os Desimpedidos muito pequeno, né?
É, cara, mano. Exatamente, velho. E você vê essa porra crescendo, dá um orgulho do caralho. Né? Então, eu quero continuar fazendo parte dos dois, tá ligado? Isso é uma coisa que eu gosto muito.
Justo. Foram ótimas perguntas, Leonardo.
Valeu.
Gostou?
Milan. Gostei muito, velho.
A galera mandou bem?
Sim, mandaram muito bem nas perguntas. Fiquei feliz.
E o próximo, você que vai fazer?
Ah, é?
É.
Nossa, com quem?
Com a Fernanda.
Ô, louco. Ótimas perguntas.
Tem ótimas perguntas também?
Tem.
Muito justo. Então, até o próximo episódio, mano. Segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12. E na minha pessoal também, @willmuitonerd, lá no Marvel Super Wars.
Ok. É nóis, galera. Vai seguindo aí, nóis, começo de ano, força total. Tamo junto, 2020 vem com tudo e... Vral!